estudante do bacharelado em Administração Pública. Seja bem-vindo à quarta videoaula da disciplina Redação Oficial. Nas nossas primeiras aulas, nós conversamos um pouco sobre o conceito de redação oficial, também falamos sobre as diferentes características dessa redação. Depois fizemos um estudo sobre a composição, a apresentação e a diagramação de documentos oficiais. Falamos também sobre as principais correspondências oficiais. E na aula de hoje, na nossa última videoaula, nós vamos falar sobre aspectos de revisão gramatical que são relevantes para a composição dos textos oficiais. Acompanhe no vídeo, por favor. O objetivo dessa quarta videoaula é retomar aspectos de revisão gramatical relevantes para a escrita de textos oficiais. Bem, o primeiro aspecto de revisão gramatical que nós vamos aqui apresentar é o emprego dos pronomes de tratamento. Eu gostaria de dizer a você que lá no seu livro-texto, na quarta unidade, né, na última unidade do livro, você tem um quadro detalhado que fala sobre o emprego dos pronomes de tratamento dentro da redação oficial. Esse quadro foi elaborado com base no Manual de Redação da Câmara dos Deputados, cuja referência e o link de acesso também estão disponíveis lá no seu livro-texto. Esse material nós vamos utilizar de maneira complementar, né, aquilo que rege o Manual de Redação da Presidência da República. Acompanhe no slide, por favor. O emprego dos pronomes de tratamento é definido de acordo com o cargo ou função ocupada pelo destinatário da correspondência oficial. Então, por exemplo, dependendo da pessoa a quem se destina o ofício ou a quem se destina, por exemplo, a carta que está sendo encaminhada, nós vamos ter aí definido qual vai ser o pronome de tratamento e o vocativo adequado para utilizar com essa pessoa, né? Eu trouxe para você um quadro, gostaria que você acompanhasse a imagem na tela, um quadro que sintetiza algumas formas de tratamento. Por exemplo, na coluna do destinatário, você observa uma separação, né? Na primeira linha, a referência é presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, altas autoridades, né? Com essas pessoas, nós utilizamos o pronome de tratamento Vossa Excelência. Não utilizamos a forma abreviada, até mesmo como sinal de respeito, né? E o vocativo empregado é Excelentíssimo Senhor mais o cargo. Por exemplo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Ou Excelentíssima Senhora e o cargo ocupado. O endereçamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, né? O endereçamento do destinatário. E na linha de baixo, na coluna do destinatário, tem também uma série de novos cargos, né? A todos esses cargos, nós utilizamos também o pronome Vossa Excelência. Para esses cargos da segunda linha, você observa que existe ali a forma abreviada correspondente, que é passível de utilização. No vocativo, em vez de Excelentíssimo Senhor, nós realizamos a forma Senhor, por exemplo, Senhor Senador, ou então, Senhor Governador do Estado, e o vocativo, a Sua Excelência, né? E os demais elementos do vocativo. Na continuação do quadro, você observa que todas aquelas autoridades, né, de alto escalão recebiam como tratamento o pronome Vossa Excelência. Na continuidade do cargo, para autoridades em geral, né, ali no destinatário, muda o pronome de tratamento, nós passamos a utilizar o tratamento Vossa Senhoria. Tem a forma abreviada correspondente também e o vocativo senhor mais cargo. O endereçamento é feito pelos termos ao senhor, o nome, o cargo e o endereço. O seu quadro no livro-texto, né, o quadro que você tem lá como parte da primeira unidade do seu livro-texto, traz esse quadro de maneira completa. No Manual de Redação da Câmara dos Deputados também você pode ter mais informações sobre outros cargos, né, outras formas de referência a partir de pronome de tratamento. Você pode consultar também em qualquer gramática, né? As gramáticas em geral apresentam uma seção em que se fala sobre o emprego dos pronomes de tratamento, a autoridade cabível, né? A forma de abreviação do pronome, a forma de vocativo, de endereçamento. Todas essas informações costumam ser contempladas nas gramáticas em geral. Eu gostaria de destacar aqui com você alguns cuidados que nós devemos ter no emprego desses pronomes. O primeiro deles, acompanha no vídeo, diz respeito à flexão verbal. A forma de tratamento Vossa Excelência ou Vossa Senhoria, por exemplo, possui a expressão vossa, né, o possessivo vossa como parte do pronome de tratamento, Vossa Excelência ou então Vossa Senhoria. Apesar da presença do vossa, a concordância verbal nas frases, nas sentenças em que se empregar o pronome de tratamento, não é a concordância de segunda pessoa do plural, do vós, mas a concordância de terceira pessoa, ou do singular, se a expressão estiver no singular, ou de terceira pessoa do plural, no caso de a expressão estar no plural. Por exemplo, acompanhe a imagem. Vossa Senhoria encontrou o processo? Vossa Senhoria encontrou. Veja só a forma verbal. Este verbo está flexionado na terceira pessoa do singular. Ele encontrou. Não seria correto dizer, por exemplo, aqui a forma verbal, né? Vossa Senhoria não encontraste, ou então Vossa Senhoria não encontrastes com a segunda pessoa, né? A concordância nas frases, a flexão verbal, né? Nas frases em que se utilizar o pronome de tratamento, deve ser uma concordância, uma flexão, né? Sempre de terceira pessoa. Na segunda frase, Vossas Senhorias encontraram o processo? Veja que aqui a concordância é com a terceira pessoa do plural, eles. Vossas Senhorias encontraram o processo? Eles encontraram o processo? Então, a concordância nas sentenças, nas orações, né, em que acontecerem os pronomes de tratamento, a flexão do verbo, a concordância, vai ser sempre, absolutamente sempre, uma concordância de terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Não só o verbo, né? O pronome, né? Os pronomes em geral, os pronomes possessivos também, serão os pronomes possessivos de terceira pessoa, o seu e o sua, e não o vosso, vossa, vossos, vossas, né? Toda concordância relativa ao uso dos pronomes de tratamento será uma concordância de terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Excelência irá no seu carro e não Vossa Excelência irá no vosso carro. A gente utiliza o seu e não o vosso, porque a utilização dos pronomes concorda, né, com um conjunto de características da terceira pessoa. Então, a gente usa a flexão verbal de terceira pessoa, o conjunto de pronomes possessivos de terceira pessoa, assim por diante. Um outro cuidado que eu gostaria de destacar no emprego dos pronomes é a referência. Por exemplo, imagina que você esteja destinando um documento ou se dirigindo a uma pessoa cujo cargo, né, exija o emprego do pronome Vossa Senhoria. Se você estiver se dirigindo diretamente à pessoa, você emprega a forma Vossa Senhoria. Se essa referência não for direta, mas for uma referência a partir de outro, né, a partir de outrem, utiliza-se a forma Sua Excelência ou Sua Senhoria, desculpe. Por exemplo, Vossa Excelência chegou bem? Isso significa que eu estou falando diretamente com a pessoa sobre a qual eu faço a pergunta. Agora, se eu disser Sua Excelência chegou bem? Isso significa que eu estou falando com alguém, mas estou perguntando sobre um terceiro. É uma referência indireta. A pessoa, no caso, não está presente, né? Aquela sobre a qual se pergunta. Acompanhe a explicação na imagem. Usa-se o possessivo sua para se referir a uma pessoa ausente do contexto de fala, ou quando se menciona uma autoridade no texto oral ou escrito dirigido a outrem. Por exemplo, informo Vossa Excelência de que as medidas mencionadas em sua carta número 6.708, dirigida à Sua Excelência, o senhor Vice-Presidente da República, estão amparadas por lei. Então veja só, informo Vossa Excelência, utiliza-se ali o possessivo vossa, porque a referência é direta à pessoa com quem se fala. Mais à frente, em sua carta número tal, dirigida a Sua Excelência, o Vice-Presidente da República. Aqui utilizou-se a forma Sua Excelência e não Vossa Excelência, porque a referência ao Vice-Presidente da República é indireta. Ele não está presente na cena, né? É alguém que está fora do contexto discursivo, que está fora do contexto de fala ou de escrita. Então, você veja bem, o pronome de tratamento Vossa Excelência pode ser usado na forma Vossa Excelência ou então na forma Sua Excelência. Ele será utilizado na forma Vossa Excelência toda vez que tiver uma referência direta à pessoa com quem se fala. Ele será utilizado na forma Sua Excelência toda vez que essa referência for indireta. Da mesma forma para o Vossa Senhoria. Bem, lá no seu livro-texto, né, você tem outras especificidades sobre o uso dos pronomes de tratamento que podem ser consultadas e estudadas mais a fundo. Outros pronomes que geram dúvida na hora da redação são os pronomes demonstrativos, né? São pronomes frequentemente empregados dentro do texto. Quais são eles? O esse, o essa, o isso, o aquele, o aquela. Todos esses pronomes demonstrativos, agora a gente mudou o pronome, né? A classe de pronomes. Todos esses pronomes demonstrativos têm uma função de apontamento. E eles podem fazer três diferentes apontamentos. Acompanha comigo. O primeiro apontamento que nós vamos estudar é a localização espacial. Isso significa o quê? O apontamento no espaço, né? A localização no espaço. Os pronomes esse, essa, isso são empregados para apontar o que está próximo de quem ouve. Os pronomes este, esta, isto são empregados para apontar o que está próximo de quem fala, o eu. Aquele, aquela, aquilo são empregados para apontar o que está distante dos interlocutores, né? O que está fora da cena enunciativa. Então, por exemplo, quando eu estou conversando com alguém, eu posso dizer, esta caneta aqui. Eu utilizo esta porque a localização espacial da caneta é próximo de quem fala, próximo do eu. Então, eu vou utilizar o este, o esta ou o isto. Se a caneta estiver próxima de quem fala, da pessoa com quem eu falo, né? Com quem se fala, eu digo, essa caneta aí, essa que está distante de quem fala, mas está próxima da pessoa com quem se fala, por exemplo. Se a caneta estiver longe das duas pessoas, tanto de quem fala quanto daquela pessoa com quem se fala, ou seja, está fora da cena enunciativa, né? Está distante dos dois interlocutores, então a gente usa o pronome demonstrativo aquela. Aquela caneta lá, né, aquela que está fora da cena enunciativa, distante de quem fala e distante daquele com quem se fala. Você já percebeu que o uso dos pronomes demonstrativos é com base nas pessoas do discurso? Por exemplo, a primeira pessoa, o eu, aquele que fala. A segunda pessoa, né, é aquele com quem se fala. E a terceira pessoa é aquele que está fora da situação, né? Aquele de quem se fala. Os pronomes têm essa mesma distribuição. O este, esta, isto pertencem, né, àquele que fala. O esse, essa, isso pertencem àquele com quem se fala. E o aquele, aquela, aquilo pertencem àquele terceiro elemento que está fora da cena enunciativa, aquele de quem se fala. Agora vamos para uma outra forma, para uma outra utilização, né, dos pronomes demonstrativos, que é a localização temporal. Veja só, nós vimos uma localização que é espacial, a localização no mundo, no espaço, né? Agora nós vamos para a localização temporal, que é a localização no tempo. Os pronomes esse, essa, isso são empregados para apontar o tempo passado, recentemente decorrido. Então, toda vez que você tiver que fazer referência a um fato que já passou e que passou há pouco tempo, você vai utilizar o esse, ou essa, ou o isso, né? Por exemplo, 2009 foi um ano bom. Esse ano qual? 2009, um passado recente, recém-terminado, né? Recém-passado. Este, esta, isto são empregados para apontar o tempo presente e o tempo futuro. Por exemplo, este ano qual? O ano de 2010. Também para jogar, né? Para te lançar, para lançar o interlocutor para o futuro, para fazer referência a tempo futuro, utilizam-se as formas este, esta e isto. Aquele, aquela, aquilo são os três pronomes utilizados para fazer apontamentos ao passado mais remoto. Veja só, quando nós falamos sobre o esse, essa e isso, nós dissemos que esses pronomes são empregados para fazer referência a um passado mais presente. Veja só que contradição, né? O que é um passado mais presente? É aquele que está mais próximo, aquele que recém passou. O aquele, aquela, aquilo, são empregados para fazer referência àquele passado mais passado, o passado mais remoto, aquele que está mais distante do tempo atual, né? O tempo atual é referido pelo este, esta, isto. E estes mesmos pronomes servem para a gente fazer referência ao futuro, para nos projetarmos, né? Vamos aos exemplos. Em 4, disse assim: segunda-feira da semana passada foi tumultuada. Esse dia registrou o maior número de ligações recebidas pela empresa. Veja só, segunda-feira da semana passada é um passado recente. É um passado que recém se foi, né? Está quase presente, recém passou, né? Para fazer referência a esse passado próximo, que recém passou, utiliza-se a forma esse. Este dia de hoje está sendo tumultuado. Nunca antes a empresa recebeu tantas ligações. Este dia é a indicação do dia presente, do dia atual, né? A referência ao dia atual. E na sentença ainda é reforçado, né? Porque se disse este dia de hoje. Então é a marcação declarada do tempo presente. No exemplo em 6. No período anterior a 2000, o atendimento ao público era precário. Até aquele ano, a empresa ainda não dispunha do atual sistema de cadastro. Veja só, no período anterior a 2000, aí depois disse, até aquele ano. Por que aqui foi utilizado o demonstrativo aquele? Porque 2000 foi considerado um passado mais remoto. É alguma coisa que está mais distante no tempo. Há mais tempo, né? Passou há mais tempo. Para fazer essa referência mais distante, né, o passado mais longínquo, aquele ano mais distante, utiliza-se a forma aquele. Bem, o terceiro uso dos pronomes demonstrativos, que é o que mais nos interessa, é a localização textual. Por que eu digo que este é o uso que mais nos interessa, né? Porque nós estamos pensando na redação dos documentos oficiais. Dentro do corpo do texto, lá quando você estiver produzindo um artigo, lá um artigo de uma portaria, por exemplo, ou então quando você estiver redigindo parte do seu ofício ou o trecho de um memorando, né? Lá dentro do texto propriamente dito, da redação oficial, com frequência você vai precisar empregar os pronomes demonstrativos, porque eles têm uma função textual de retomar elementos que você já apresentou, de antecipar, né, elementos que você ainda vai retomar, ou então de estabelecer uma ordem. Imagina que você apresenta vários elementos numa sequência e quer retomar só um deles. Você tem um pronome demonstrativo específico para retomar cada um dos elementos que você apresentou na sequência. Por exemplo, o aquele vai retomar o que está mais distante na sequência. Está percebendo que é a mesma ideia que tem lá no tempo? O aquele retoma o passado mais distante, o que está mais longe. Se você tiver uma sequência numerativa no texto, o aquele também vai retomar o elemento mais distante, o elemento que está mais longe no texto. O esse vai retomar o intermediário e o este vai retomar o mais próximo. É mais ou menos a mesma lógica da referência temporal, só que agora a gente passa para a referência textual, né? E eu convido você a acompanhar na imagem. Então vamos lá, na localização textual, esse, essa, isso, são empregados para retomar o que se disse. Então toda vez que você tiver que trazer para o texto uma informação que você já apresentou, nesse contexto você vai utilizar qualquer um desses três pronomes aqui, quaisquer um desses três pronomes. Este, esta, isto, são empregados em dois contextos diferentes. Observa ali, para adiantar o que se vai dizer, ou seja, para te lançar no texto, né, para te jogar à frente no texto, isso a gente chama de catáfora, né? O pronome lança você para uma ideia que ainda virá, que ainda vai surgir no texto, ou então para remeter a algo recém-dito quando a retomada se refere ao último elemento citado. Por exemplo, você tem uma sequência de dois elementos e você quer retomar, que já foram apresentados, né? E você quer retomar só o elemento mais próximo. Então você utiliza o este. Nós já vamos para os exemplos, onde todas essas regras aqui vão ficar mais claras, né? Aquele, aquela, aquilo são empregados para retomar o primeiro elemento de uma enumeração citada. Então, por exemplo, você está construindo o seu texto, você cita vários elementos e, de repente, você deseja retomar o mais remoto, aquele primeiro de que você falou, então você usa o aquele, o aquela, ou então o pronome demonstrativo aquilo. Vamos aos exemplos. O exemplo em 7 diz o seguinte: diagnosticou-se que está ocorrendo na empresa um grande desperdício de material de expediente. Esse problema pode ser resolvido se forem adotadas medidas simples de economia. Veja bem, nesse nosso exemplo 7, o pronome esse retoma tudo o que se disse antes. Esse problema, qual problema? Aquele que foi diagnosticado, né? Um grande desperdício de material de expediente. A gente utilizou aqui o pronome demonstrativo esse porque ele faz referência a algo que já foi dito no texto, algo que já foi apresentado. Não caberia aqui, por exemplo, dizer este problema pode ser resolvido. Por que não? Porque o este é empregado para aquilo que ainda vai aparecer no texto, como acontece no exemplo 8. Leia comigo. Nesta empresa, há muitas dificuldades, dentre as quais as mais graves são estas. Dois pontos. Falha de comunicação entre os setores e desperdício de material de expediente. Veja bem, nesta empresa há muitas dificuldades, dentre as quais as mais graves são estas. Até esse ponto, não se disse de quais dificuldades, né, o interlocutor está falando. As dificuldades ainda serão apresentadas. Então, dentre as quais as mais graves são estas que eu ainda vou dizer, que eu ainda vou apresentar no texto. O estas me lança para frente, né? Aí, dois pontos, falha de comunicação entre os setores e desperdício de material de expediente. Veja só, no caso em 7, o que a gente tem é uma retomada. Já se disse e traz à tona novamente. No caso em 8, o que a gente tem é uma antecipação. Ainda vai ser dito, ainda vai ser informado, mas eu antecipo. O que acontece em 7, a gente chama de anáfora, né? Uma retomada. E o que acontece em 8, a gente chama de catáfora. Você se lança à frente no texto, você antecipa informações. Em 9, observe. Falta de comunicação entre os setores e desperdício de material de expediente são alguns dos problemas da empresa. Este último é o mais evidente. Veja que você tem uma sequência de dois elementos. Percebe só. Falta de comunicação entre os setores é o primeiro elemento. Desperdício de material de expediente é o segundo elemento. Aí, são alguns dos problemas da empresa. Este qual? Desperdício de material de expediente é o mais evidente. Então veja que na retomada com o este, eu pego a sequência que eu tenho antes, aqueles dois termos, né, aqueles dois elementos anteriores, e retomo apenas o último elemento da enumeração, aquele último elemento que foi citado ali. Mais dois exemplos para a gente finalizar. No exemplo 10, o gerente e o vice-presidente da empresa são pessoas que merecem nosso reconhecimento. Este, porque nunca permitiu que a importância do cargo diminuísse sua humildade. Aquele, porque não esquece os compromissos assumidos com toda a equipe de trabalho. Veja só, de novo eu tenho dois elementos, o gerente e o vice-presidente da empresa. Esses são os dois elementos da minha sequência. Quando o texto vai progredindo, eu tenho que retomar esses elementos. Eu tenho dois antecedentes para retomar. Como que eu faço para organizar essa retomada? Eu emprego este para retomar o mais próximo. Então, este porque nunca permitiu que a importância do cargo diminuísse sua humildade. Este quem? O vice-presidente da empresa. Aquele porque não esquece os compromissos assumidos com toda a equipe de trabalho. Aquele quem? O elemento mais distante na minha sequência, o gerente. Ok? Vamos ao nosso último exemplo, o exemplo em 11. Agilidade na prestação de serviços, qualidade dos serviços prestados e preços mais acessíveis são alguns dos benefícios oferecidos pela empresa de limpeza contratada. Até aqui, você percebe uma sequência de três elementos. Vamos repetir. Agilidade na prestação de serviços, qualidade dos serviços prestados e preços mais acessíveis. Esses são três elementos de uma sequência. Agora eu vou retomar esses elementos. Aquela vantagem já era conhecida. Essa penúltima é o mínimo esperado, mas esta última foi a absoluta surpresa. Percebe que na retomada que eu faço da sequência, existe uma forma apropriada para eu me referir a cada um dos elementos apresentados. Aquela vantagem já era conhecida? Aquela qual? A primeira apresentada, a mais distante, né? Agilidade na prestação de serviços. Essa penúltima qual? A que está no meio da sequência, né? Qualidade dos serviços prestados. Então, essa penúltima é o mínimo esperado. Mas esta última qual? Preços mais acessíveis. Foi absoluta surpresa. Então, esta última é o último elemento, né, apresentado na minha sequência. Ok? No seu livro-texto, você tem ainda lá na unidade 4, muitos outros tópicos de gramática que são abordados. Tem lá a questão da concordância nominal, concordância verbal, o estudo da crase, acentuação, emprego dos porquês e muitos outros tópicos que são relevantes, né? O estudo só inicia aqui nessa aula e eu convido você a dar continuidade a esses seus estudos em cima do seu livro-texto. No Manual de Redação da Presidência da República, existe também uma seção que trata sobre tópicos de revisão gramatical. Isso porque a linguagem formal, né, padronizada, dentro do rigor gramatical, é muito esperada nos textos oficiais. Então, o próprio manual de redação já traz alguns tópicos de gramática para você. Você tem disponível o link do manual lá no seu livro-texto. Eu gostaria de mostrar a você esta gramática aqui do professor Celso Cunha. É uma gramática de bolso que você pode utilizar para transportar junto com você para os seus estudos, para o seu trabalho, né? É uma gramática de fácil manuseio, tem uma linguagem simples também. Mas você pode utilizar qualquer gramática, né, de sua preferência. Em geral, as gramáticas, né, se repetem muito nas informações, tem pouca variação de conteúdo, né? Qualquer gramática que você tiver acesso, que for de sua preferência, você pode utilizar para reforçar os seus estudos. Eu gostaria de recomendar também este livro aqui, Redação Oficial. É um livro produzido pela professora Lúcia Locatelli Flores. Este livro traz várias dicas também para a elaboração de textos oficiais. É um livro que tenta se pautar no Manual da Presidência da República, mas não só, né? Utiliza outros manuais também como referência. Se você ficar em dúvida entre alguma coisa que é dita neste livro, no seu livro-texto e no manual, se você observar diferenças, né, você deve se guiar sempre pelo Manual de Redação da Presidência, porque este é o livro-chave, né, esta é a referência máxima para a redação oficial. Eu agradeço a sua presença, a sua atenção nessas 4 videoaulas. Desejo que a disciplina tenha um bom aproveitamento, né? Que você faça um bom aproveitamento de todos os conteúdos que nós vamos estudar ainda. Espero você nos chats, em todo o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, nas atividades complementares que nós vamos deixar ainda no site. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, você pode procurar por mim, pelo seu tutor, que nós estaremos esperando por você. Um abraço e até mais!